10 de maio, são 8h51.
Aconteceu.
E está aqui com a gente a Silvia Munhato, editora da Rádio Câmara, conversando um pouco com a gente sobre os acontecimentos da semana aqui na casa. Silvia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, tranquilo. Bom, MP da... ontem já foi, né, aquela... A polêmica já está solta por causa da medida provisória da reforma administrativa, que as duas principais questões aí, né, COAF e FUNAI, né?
Uhum. É, pois é, os deputados e os senadores, né, na comissão mista, aprovaram o retorno desse Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para o Ministério da Economia. E a demarcação de terras indígenas voltou para a FUNAI. A FUNAI, pela medida provisória, estava no Ministério da Damares Alves, né, Mulheres, Ministério das Mulheres, Direitos Humanos, né? Uhum. E agora volta para a Justiça. A demarcação estava na agricultura e volta para a FUNAI, como queriam os indígenas até, né?
Uhum.
Alguns deputados justificaram a transferência do COAF para o Ministério da Economia, alegando que o COAF é uma unidade de inteligência financeira que combate, entre outros crimes, a lavagem de dinheiro. Mas o mesmo argumento é usado pelos deputados que acham que devia ficar no Ministério da Justiça, né? O que nós sabemos é que o Sérgio Moro, ministro da Justiça, queria ficar com o COAF e não queria ficar com a FUNAI. Ele estava achando bom essa configuração da medida provisória, né?
Uhum.
E o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, que é líder do governo, né, ele fez uma modificação no relatório, e isso foi mantido, que limita o poder de investigação dos auditores da Receita Federal.
Uhum.
Eles só poderiam tratar de questões fiscais. Essa também é uma polêmica, né? Muita gente dizendo que isso aí deveria ser modificado. Enfim, a MP está no plenário da Câmara e ela tem que ser votada até o dia 3 de junho, né, para não perder a validade no Congresso.
O Fernando Bezerra aqui, inclusive, justificou, falando que a questão dos auditores, a ideia é combater o abuso de autoridade, segundo ele, né?
Uhum.
Ação que ele foi muito enfático nisso aí. Bom, tivemos também a presença do ministro Paulo Guedes na Comissão Especial da Reforma da Previdência. E também, né, muito debate sobre a questão da medida provisória 871, né?
É, na Previdência, a audiência com o ministro Paulo Guedes, da Economia, foi muito falado sobre a questão da capitalização novamente, né?
Uhum.
Que seria um novo sistema para substituir o atual de repartição. E ele usou metáforas lá de avião, né? Uhum. Que um novo sistema seria importante para a empregabilidade dos jovens e que o antigo sistema seria um avião em direção ao mar sem combustível, né?
Uhum.
Então foi bem dramático mesmo. Mas, ao mesmo tempo, diz que o governo não vai abandonar esse avião, que a reforma ofereceria uma chance de os passageiros escaparem, né?
Uhum.
Enfim, eu mesmo não fiquei muito tranquila com essas metáforas, não. Vamos ver como é que vai ser. Outros dois argumentos são que nós gastamos muito com aposentados e pouco com educação e saúde, mas aí me parece até uma escolha de Sofia, né? Como é que... Realmente o cobertor está muito curto, né?
É, o cobertor é curto. Isso aí é uma... Uhum. A gente tem essa dificuldade aí, né? Não tem muito... Agora,
E também a outro argumento seria que os privilégios no serviço público que deveriam ser combatidos, né? E no caso também, só completando...
Que desagradou bastante os sindicatos dos servidores públicos, inclusive, né?
Pois
fala do ministro.
No caso da medida provisória 871, que também faz parte da reforma da Previdência, que é aquela que passa o pente fino lá nos benefícios previdenciários, né?
Sim.
Buscando irregularidades... Ela também foi aprovada na comissão mista, tá, não vai agora para o plenário, né?
Uhum.
O item mais polêmico é a questão lá ainda do trabalhador rural, que a partir de 2020, esse trabalhador ele teria que pertencer a um cadastro nacional se ele quisesse aposentar.
Uhum.
Lembrando que hoje o sindicato rural emite uma declaração, né, dizendo quanto tempo de serviço ele tem no campo, né?
Exato.
E ele não precisa comprovar exatamente contribuições, né, embora ele tenha que pagar sobre a comercialização. Então, hoje os sindicatos rurais é que fazem isso. E aí o governo está querendo fazer esse cadastro governamental e alguns deputados dizem que não vai ter tempo hábil para formatar esse cadastro aí até 2020. Queriam prorrogar um pouco esse prazo, né?
Uhum. E a outra questão polêmica na 871, que é a questão do benefício de prestação continuada, que uma pessoa que vai, a pessoa com deficiência que vai se candidatar ao BPC, ela tem que abrir mão do sigilo bancário dela. Isso é uma coisa que está sendo muito polêmica, porque ela teria que abrir mão para que ela pudesse provar para o governo que ela não tem outra fonte de renda, entendeu? Porque muita gente pode, por exemplo, ter uma renda informal E aí isso ficaria muito claro na conta bancária da pessoa. Então, isso tá uma confusão grande, porque as entidades de pessoas com deficiência têm protestado contra isso, né?
Inclusive,
é um problema sério isso aí.
Pode ser um jovem, que um filho que ajuda o pai.
Isso, exatamente. Aí... E aí o dinheiro que entra e acaba sendo considerado uma outra fonte de renda, uhum, que não daria direito a essa pessoa de ter o BPC. Então, uhum, isso vai dar muita polêmica. Bom, o pacote anticrime e o decreto de armas, esses dois outros pontos, né, que dizem respeito à parte da justiça, foram também polêmica aí na semana, né, Silvia?
É, o ministro Sérgio Moro esteve aqui na Câmara, né, ele veio defender o pacote anticrime, e ele falou assim, o pacote, as disposições não defenderiam o agressor, por exemplo, em caso de feminicídio, que é uma coisa que está se falando, né, que poderia justificar um homicídio, né? Naquela questão de uma reação emocional que pudesse servir de atenuante, né, em caso de homicídio. Mas o que o ministro falou é que, eventualmente, a mulher é que poderia se beneficiar disso, né, caso ela matasse o agressor tal, né, numa situação dessa. E ele também disse que o novo decreto sobre porte de armas, que estende o porte para algumas categorias, não seria uma política de segurança pública, mas o cumprimento de uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro.
Exato.
Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que o governo pode ter que rever esse decreto porque acha que há alguma inconstitucionalidade. Ele estaria ultrapassando a lei, né?
E também invadindo competência do legislativo, né? O presidente pode, analisando aí, que pode estar invadindo competência do legislativo. Bom, a gente acabou de conversar com o deputado Zé Silva sobre Brumadinho e as medidas aí da comissão externa. Estão aí, né? Várias propostas sendo colocadas.
Nove anteprojetos,
uhum, né? Muita coisa, né?
Para tentar abordar todos os aspectos aí do problema da mineração, cria até uma política nacional de direitos das populações atingidas por barragens, e tem a CPI, que só começou essa semana a primeira audiência, né?
Exatamente. Quanto aos caminhoneiros, o debate aqui sobre a questão do cartão caminhoneiro, né?
Os caminhoneiros...
Diesel, política de preço do diesel.
Sim, na Comissão de Aviação e Transportes, o assunto foi os preços do diesel, né, essas políticas aí que você se referiu, e os caminhoneiros falaram em uma nova greve, né, isso que é bastante preocupante, porque a economia já está combalida, né, e 21 de maio agora justamente foi, no ano passado, começou a greve, no dia 21 foi até o dia 30 de maio, né?
Exatamente.
Mas o governo diz que está aberto, o canal de negociação está aberto com os caminhoneiros.
Tivemos mais dois ministros aqui, ministro Marcos Pontes, ministro Mandetta, né?
Sim, mais um ministro que diz que não tem recurso para fechar o ano em todos os programas da pasta, né? O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que os recursos para a Bolsa de Pesquisa vão até setembro só, né? E o da Saúde, que é o Mandetta, o que eu achei interessante foi que ele falou dessa preocupante questão da cobertura vacinal, né?
É.
Que a campanha da gripe, só 50% da população atendeu até agora.
Sim, a
minha
pouco.
Filha mesmo, que é professora na rede pública, ela estava falando, mãe, aqui estão vacinando aqui de cachumba. Mas tem umas coisas assim que realmente a gente achava que não... Já estava
superado isso.
Isso como nos últimos 4, 5 anos, assim, isso despencou mesmo, né? Você conseguia antigamente 80%, 90% de cobertura vacinal, hoje você não consegue chegar a 60%.
Uhum.
Coisa realmente séria. Bom, Silvia, para a gente terminar rapidamente, o plenário, o que tivemos aí?
Eu vou destacar só a questão da prorrogação por 15 anos dos benefícios fiscais dados por estados para templos religiosos e entidades beneficentes de assistência social, as APAES, né?
Uhum.
Foi aprovado na quarta-feira no plenário.
Perfeito. Silvia Munhato falando com a gente sobre os acontecimentos da Câmara dos Deputados nessa semana. Silvia, obrigado mais uma vez pela participação.